Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. 1924 A tarde sucumbia lentamente, enchendo a natureza com a sua triste alma lamentosa. As cigarras estridulavam nas sonolentos dos arvoredos, como um contínuo gemido do crepúsculo que agonizava. O sol, cansado do seu esplendor, fugia ao longe, cambaleando por uma escadaria de púrpura real. Os lavradores recolhiam-se à casa, com a ferramenta ao ombro, e crianças brincavam no irado ouvindo as trindades. Entretanto, na modesta sala de jantar do cura de Montelli, a velha Salomé, com o queixo apoiado à mão, o olhar perdido ao acaso, meneava a cabeça defronte do Dr. Cobal e parecia deveras desconsolada. O médico tomava notas na sua carteira. Ele não se queixa de nada. Pergunto depois de uma apau a estorcer nos dedos o lábio inferior. Não, senhor doutor, não se queixa de nada. E é isso que eu estranho. Não tem dores de cabeça.
Vertigens, achaqueques nervosos.
Se o aquele, sim, não sei. Respondeu a criada, porque ele não se queixa nunca, é ouro que eu estranho. Como come com apetite. Tão pouco como dantes. Está mais expansivo. Como está na mesma? Isso também não deixa de causar-me certa estranheza. Dorme bem. Quando é isso, acho que até dorme demais. Ultimamente, mal toca as trindades, já o senhor vigário está procurando a cama. Só nisto mudou durante a ausência do cirutor. Dantes levava às vezes acordado até que horas da madrugada, e agora é anoitecer, e já ninguém o detém de pé. Deu para isso desde aquela célebre noite em que o vieram buscar para ir à Avenida de Blancs-Mantioux. O médico tomou novas notas e perguntou depois, sem desfilar o olhar de onde o tinha pregado. Ele anda muito durante o dia? Fatiga-se. Não sai agora de casa senão para os seus deveres. Não passeia? Agora nunca. Dantes ainda o fazia algumas vezes, e quase sempre demorava-se por aí, margeando o rio ou percorrendo a serra. Mas depois da ida ao castelo d'Aubigny, nunca mais fez desses passeios. Mal acaba o que tem de aviar aí por fora, volta logo para casa, e chegando à noite, deita-se, haja o que houver. E dorme logo. É deitar-se e pegar logo no sono, e o sono é sossegado. Grô pode vir a casa abaixo que ele não dá por isso. Só desperta na manhã seguinte ao raiar do dia Não procurar a procurar, mata tamanha sofreguidão. Até parece moléstia, Deus me perdo. Singular. Muito singular. Resmungou o doutor sem largar o lábio. Nem sei o que me parece aquele modo de dormir. Tornou a criada com um suspiro em que denunciava toda a sua tristeza pelo estado do amo. Tenho meus receios de que haja praga. Virgem Santíssima, há no mundo tanta boca danada. E o senhor vigário tem sido perseguido pelos padres que vieram de Paris. Cobalt, interrompeu-a. Ele não lhe tem contado nada a seu respeito, minha boa amiga.
Botou, qual nunca estive amigo echado do Moguar.
É singular, resmungou o médico. É singular. Os fenômenos que observo neste enfermo desmentem as minhas experiências já feitas nos hospitais. É um caso singularíssimo de histeria no homem.
Ah, meus colegas obstinados em queria terem a sede no útero. Eu queria vê-los aqui.
E haviam de confessar que ela não passa de uma nevrose encefálica. Platão com o seu sistema de útero desesperado por conceber. Com seu útero que dana e faz cabriolas até o cérebro. É um visionário, como todos os seus discípulos espalhados pelas nossas academias. No século XIX compreenderão talvez o que hoje negam tão obcecadamente. Catu não percebem que o vasto mundo dos nervos é tão grande, tão complicado e tão extraordinário como todo o mundo planetário. Falam em psicologia, falam em intelecto. E não falam nessa coeuesa ainda hoje sem nome a vida autônoma dos nervos, isso, cujo conjunto precinto e vejo pelas suas fenomenais manifestações e habita uma parte material de nosso corpo, tão tanto que pouco conhecida e estudada até hoje. Que há de encher uma época no mundo dos sábios e produzir uma grande revolução científica. Ah, não poder eu viver daqui a 100 anos. Ou não ter talento, gênio, para poder adivinhar o que os outros mais tarde descobrirão. Maldita seja esta minha cabeça inútil, e maldita seja a medicina, e maldita principalmente seja esta minha ausência de Montelli, durante a qual tantos progressos fez o meu doente na sua desconhecida moléstia.
Mas rei de chegar a um resultado, ou em Mirumirumirumirulâmpio ou na primeira árvore que encontrar pelo caminho. E, voltando-se vivamente para a tia Salomé, a limpar ofegante, o suor da testa perguntou, e ele em que estado acorda?
Ora, senhor doutor.
Cada vez mais acabrunhado e abatido. Respondeu a boa velha, sapandada de todo com o ar perplexo do médico. As tais horas de sono do senhor vigário, em vez de lhe darem novas forças e fazê-lo rijo, a modo que o deixam mais prostrado. Acorda cansado nem que se chegasse de uma viagem muito longa ou que então largasse naquele instante um serviço muito forte. Levanta-se da cama quase cambaleando, as suas orações falas ele tão fatigado como quando passasse a noite em claro, barbeia-se caindo de sono, e depois assenta-se um bom tempo, descansando. Se eu não vier chamá-lo para a missa, é capaz de ficar aí todo santo dia a cismar. Diabo! Exclamou o médico com uma palmada na perna. Esta minha ausência foi um transtorno infernal. A nevrose chegou a um ponto em que se torna quase incurável.
Ah, mas haja o que houver. Carrego a anha mesmo para o novo hospital de nevropatas que acabei de abrir. E vou fazer nele as minhas primeiras experiências da aplicação da água fria por meio de duchas graduadas.
Está decidido. E é bem possível que eu, daqui a pouco tempo, esteja apresentando à Academia de Ciências o meu livro novo sobre o grande mundo dos nervos. E voltando a ter com Salomé, não veio de Paris ninguém visitá-lo, além dos devotos do milagre.
Diga-me uma coisa, tiazinha. Mas fale com franqueza que é para o bem do nosso doente. Nunca descobriu no vigário qualquer inclinação por alguma mulher.
Credo, senhor doutor, exclamou Salomé benzendo-se.
Credo, Pai Santíssimo. Pois, senhor vigário, seria lá capaz de...
Ele, que é um santo.
Valha-me a senhora dos aflitos, que até sentiu um engulho no estômago.
Não há dúvida.
Carrego amanhã mesmo para o hospital.
Vou daqui tratar do que me falta para poder levá-lo.
Salomé, que tinha ido até a janela, voltou para segredar apressada ao médico. Ele aí vem.
Cobalto pôs-se logo em retirada e disse precipitada a memervá-lo. Continuou a observá-lo. Volto em breve.
Segredo, hein?
E tome lá para o seu rapé. Atirou-lhe uma moeda e fugiu, enquanto Salomé, indo abrir a porta, considerava de si para si. O vigário estará sofrendo da cabeça, mas este médico, pelos modos, não regula melhor que ele. E abriu a porta anjo que entrou da rua, mais taciturno e mais sonâmbulo do que nunca. A criada foi ter ao seu encontro e deu-lhe as boas noites. O infeliz não respondeu.
Coitado!
Pensou ela, considerando da cabeça aos pés com um olhar de lástima.
Como ele está hoje?
Nem deu pela minha presença. E tomou-lhe o braço, para perguntar-lhe, gritando, como se falasse a um surdo.
O senhor vigário quer que eu vá buscar a sua refeição.
Ainda desta vez não respondesse, a boa velha fosse lá para a cozinha, resmungando. É melhor mesmo que o doutor o leve, para ver se o endireita. A intriga dos invejosos vingara finalmente. Angelo era já pelos seus superiores considerado louco. O arcebispo suspendera-lhe as ordens por tempo indefinido e ameaçava de excomunhão todo aquele que fosse a Montelli em Romaria devota. Entretanto, ele parecia indiferente e alheio a tudo isso e continuava escravo dos seus dolorosos enlevos, como se o seu espírito vivesse com efeito em um outro mundo, um mundo só dele conhecido, um mundo longe da terra e longe das suas duras melancolias religiosas. E cada vez mais taciturno e sombrio, seu vulto, quando agora vagava pelas estradas, já se não detinha aos gemidos dos desgraçados, nem ao riso alvar dos imbevices que escarneciam dele. Salomé tinha razão. A coisa única que o preocupava agora era o sono. Ângelo queria dormir tanto quanto possível, para sonhar muito. O delírio conquistara de todo. O sonho vencer a vida real. Ângelo foi até o seu quarto e parou junto à cama. Eis enfim o momento de dormir.
Sou ele.
Dormir. Dormir. Estranho modo de morrer. Estranho modo de viver. E atirou o chapéu para o lado, desfez-se do capote e continuou a meditar. Murmurou, sacudindo a cabeça, sim, eu vivo nos meus sonhos, e mentiria se dissesses que os não desejo. Desejo-os ardentemente, volto-nos com a consciência aflita e dolorida. Mas durante as longas horas do dia... Nada mais fácil que chamar pela noite para poder correr aos braços de Alzira.
É tua vida o sonho.
Por que supor que esta é vida verdadeira e a outra não?
Porque se ambas têm a mesma razão de ser. As mesmas dúvidas, as mesmas incertezas. Não são ambas um mistério. Saberei por acaso o que eu era antes de nascer e o que serei depois da morte. Para onde vou?
A vida quer a cena de qualquer com ligeiro e ligeiros o sonho que se esvai entre dois nadas, sair de um ventre de mulher para entrar no ventre da terra.
Estudo o que se sabe. E começou a espaciar pelo quarto gesticulando. Qual das duas vidas será verdadeira? Qual das duas será mentira e sonho? Poderei afirmar que existo nesta. E começou a apalpar as mãos e a estorcer uns contra os outros, seus dedos magros e pálidos. Este meu corpo será com efeito meu, e será com efeito um corpo. Ele com efeito existirá. Eu estarei vendo, ou tudo isto será ilusão. E apertou com força, entre os dedos, a carne do seu braço. Todos estes objetos que me cercam existirão com efeito.
Sim, vejo, eu os apalpo.
Eu os sinto com meu tato. Salomé, que entrara com merenda, estacou o olhar para ele. Desconsoladamente, que estará o senhor vigário a fazer as voltas com aquela cadeira? Resmungou ela, notando que Ângelo tinha uma cadeira erguida nas mãos e a examinava com suma atenção. Parece idade. Sim, clamou o párroco. Isto existe. E arremessou a cadeira ao chão. Mal, resmungou a criada. Hoje está para quebrar as coisas. E foi ter com ele. Carinhosamente, depois de largar sobre a mesa a bandeja da merenda. Por que não trata de comer alguma coisa e recolher-se, senhor vigário? Olhe que já são quase 7 horas. O Ângelo despertou. Joras? Já sim. Vou deitar-me. Preciso dormir. Dormir muito. Mas há de primeiro tomar a sopinha de leite com pão. Vá para a mesa. E conduziu até lá, puxando-o pelo braço. Agora beba um trago de vinho. Ângelo obedecia como uma criança sem dizer palavra. Bem, disse a criada, quando viu que não conseguia fazê-lo comer mais nada. Agora pode recolher-se. Boa noite. E saiu fundo um fundo suspiro de lástima. O presbítero continuou perdido nas suas cismas. Sonhar.
Sonhar.
Estarei eu sonhando agora para daqui acordar nos braços de Alzira.
Não, mas isto existe.
E tomou de cima da mesa o canjirão de vinho.
Tanto este.
Prossegui-lhe. Que eu posso quebrar este objeto.
Destruí-lo.
E despedaçou o canjirão contra a parede. Eu tenho um corpo que sente e tenho uma alma que doa. Ah, mas na outra vida palpita-me também o sangue dentro das veias. Na outra vida a minha boca beija, os meus olhos choram, a minha carne treme de prazer e de dó. Na outra vida governo os membros, dirijo os meus pensamentos, e piso a terra e repiso o ar, e como? Bebo e amo. Nisto abriu-se surdamente a porta que dava para o interior da casa, e a veneranda figura do velho as desenhou-se contra a sombra. Vinha abatido pela sua longa enfermidade, parecia mais velho e macilento. Afundaram-se-lhe de todo as faces e cavavram-se-lhe os olhos, onde transparecia agora, em vez do brilho místico que o iluminava dantes uma triste luz de mortal desesperança. Móvel de braços cruzados sobre lá eu amo eu e Pepito, quedou-se a observar em silêncio o espectro do seu discípulo amado. Ângelo, que não dera por ele, continuava a monogar, gesticulando. Sim, sim. Por que acreditar que esta miserável existência de cura de aldeia é a vida real, e a outra não? A outra que, aliás, é tão superior. Sim, sim. Ou ambas são vida, ou são ambas sonho. A única diferença é que lá eu vivo e gozo ao passo que aqui. Apenas choro, sofro. Sonho por sonho, prefiro o outro. No outro sou feliz, sou livre, sou um homem como qualquer. Não tenho senhor, não tenho Deus. Laon, eu sou amado.
Sim.
Prefiro outra vida. Corramos aos braços de Alzira. E encaminhou-se para o quarto com avidez.
Mas freio Zés!
Que lentamente se aproximara do discípulo, fê-lo estacar, interpondo-se-lhe na passagem.
Oh!
Exclamou o Paco. Disse o frade, abrindo os braços enquanto as lágrimas e corriam pelas longas barbas brancas. Meu pai aqui. Venho em teu socorro, meu filho. E Ângelo atirou-se-lhe nos braços, soluçando.